Essa é a SBS em português.
Clínicos gerais na Austrália dizem que não estão sendo pagos o suficiente para participar do processo de vacinação. Senado dos Estados Unidos aprova pacote histórico, equivalente a 2 trilhões e meio de dólares australianos, para enfrentar a pandemia do coronavírus. Saúde no Brasil à beira do colapso na pior semana da pandemia. São as notícias da Austrália e do mundo, da Rádio SBS, para este domingo, 7 de março de 2021. Na Austrália, alguns médicos que trabalham como clínicos gerais dizem que não estão sendo pagos o suficiente para aplicar doses das vacinas contra a Covid-19. Enquanto isso, o ministro federal da Saúde, Greg Hunt, disse que mais de 4.500 médicos de PIS, os clínicos gerais, deverão participar da fase 1B da vacinação, a começar no próximo dia 22 de março. Os clínicos gerais, enquanto isso, escreveram ao secretário da Saúde do Estado de Nova Gales do Sul, New South Wales, Brad Hazard, preocupados também com o número de vacinas destinadas às suas clínicas, que eles acreditam não serão suficientes. A prioridade da fase 1B de vacinação na Austrália são os idosos australianos e pessoas com condições médicas subjacentes. O Senado dos Estados Unidos aprovou por 50 votos a 49 um pacote histórico de quase 2 trilhões de dólares americanos, 1,9, equivalente a 2 trilhões e meio de dólares australianos para enfrentar a crise do Covid-19 após dias de debates, negociações e emendas. Nenhum republicano votou a favor deste pacote econômico para a pandemia, chamado de American Rescue Plan, plano de resgate americano, um dos maiores pacotes econômicos da história do país. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que a ajuda está a caminho aos americanos sofrendo com a pandemia.
You'll be getting direct checks. Your schools will receive assistance to reopen quickly and safely. Your local businesses will get another lifeline, and the day when you receive the vaccine will be a lot sooner.
Dos Estados Unidos, vamos ao Brasil. No Brasil, as mortes de Covid-19 ultrapassaram 264 mil e os casos chegam a quase 11 milhões. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.555 mortes e 69.609 casos. Na lista de estados com mais mortes no Brasil, estão em primeiro lugar São Paulo, com mais de 61 mil mortes. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, mais de 33 mil mortes. Em terceiro lugar, Minas Gerais, mais de 19 mil mortes, e Rio Grande do Sul, com mais de 13 mil mortes. Os estados com menos óbitos no Brasil são o Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe. Em número de casos, São Paulo também lidera, seguido por Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O presidente Jair Bolsonaro, falando em Goiás na sexta-feira, mais uma vez minimizou a crise da pandemia e as suas declarações causaram indignação na imprensa mundial.
Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
Presidente Jair Bolsonaro. Três regiões brasileiras têm prevalência de variantes do coronavírus. Pesquisadores da Fiocruz estão alertando para o aumento da circulação no país das chamadas variantes de preocupação do novo coronavírus, que são potencialmente mais transmissíveis. A reportagem é da Rádio Agência Nacional.
Segundo o Observatório Covid-19 da Fiocruz, foi identificada alta prevalência dessas variantes nas três regiões do Brasil que foram avaliadas: Sul, Sudeste e Nordeste. Cerca de 1.000 amostras dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram analisadas com um novo protocolo que detecta a mutação comum em três variantes que causam preocupação já identificadas no mundo: a brasileira, encontrada inicialmente no Amazonas, a do Reino Unido e a da África do Sul. Dos 8 estados avaliados, 6 tiveram mais da metade dos casos com prevalência das chamadas variantes de preocupação. O Ceará e o Paraná tiveram o maior número de testes encontrados com essas novas cepas, acima de 70% dos resultados. Ficaram abaixo desse número somente Minas Gerais, que apresentou 30% dos casos, e Alagoas, com 42%. O comunicado da Fiocruz alerta para um cenário preocupante devido ao perfil potencialmente mais transmissível dessas variantes. O documento traz como desafios a aceleração na entrega de vacinas contra a Covid, medidas mais rigorosas de restrição de circulação das pessoas, o fortalecimento do sistema de saúde e a necessidade de construir um pacto nacional para o enfrentamento da pandemia no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
O Rio de Janeiro adotou medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid. A cidade do Rio vai intensificar as ações de vigilância para evitar aglomerações e garantir o cumprimento das medidas restritivas impostas por decreto municipal.
O plano é mobilizar o efetivo da Guarda Municipal com apoio das forças estaduais de segurança. O trabalho das equipes nas ruas também vai contar com o suporte das câmeras de monitoramento da Prefeitura. Durante a coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, o secretário municipal de Ordem Pública, Breno Carnevale, explicou que o trabalho será feito dia e noite, sem interrupção.
Nós teremos a atuação, mais uma vez, do efetivo da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, a fiscalização diuturna de eventos, aglomerações e outras atividades que possam colocar em risco o efetivo cumprimento das medidas de proteção à vida e o monitoramento, mais uma vez, através das câmeras do Centro de Operações Rio, esse monitoramento que é feito 24 horas por dia. Nós teremos mais de 1.000 agentes dos órgãos municipais de fiscalização, então nós teremos a Guarda Municipal, nós teremos a Subsecretaria Operacional da Secretaria de Ordem Pública, teremos as coordenadorias de fiscalização, de controle urbano, todo esse efetivo empregado para que as medidas sejam efetivamente cumpridas.
A Prefeitura do Rio decidiu endurecer as medidas restritivas para tentar evitar o avanço da pandemia e um possível colapso do sistema de saúde. Diante da gravidade da situação, foram estabelecidas novas regras que valem até o dia 11 de março, quando a situação na capital fluminense será reavaliada. As restrições incluem a proibição da permanência da população em vias públicas entre as 11 da noite e as 5 horas da manhã. Nas praias, a presença dos banhistas continuará permitida, mas os quiosques permanecerão fechados e a circulação de ambulantes proibida. Bares e restaurantes não poderão funcionar à noite, incluindo os localizados em shoppings. Esses estabelecimentos deverão seguir o horário entre as 6 da manhã e 5 da tarde, com apenas 40% da capacidade. Além disso, as feiras de artesanatos ficam canceladas, as boates e casas de espetáculo permanecerão fechadas, assim como eventos, festas e rodas de samba em espaços públicos e particulares. Todas as atividades econômicas e comerciais, como as lojas de rua e os shoppings, poderão funcionar das 6 da manhã às 8 da noite, sem ultrapassar a ocupação máxima de 40%. As atividades de delivery permanecem liberadas. Além do efetivo, que vai ficar de olho para evitar o descumprimento das medidas, o novo decreto estipulou ainda uma multa mais alta para quem estiver sem máscara e em situação de aglomeração. O valor passou de R$ 112,48 para R$ 562,42. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Enquanto isso, ainda no Rio de Janeiro, o TRE do estado confirmou a condenação de Anthony Garotinho. A decisão também aumentou a pena do ex-governador e o tornou inelegível.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirmou a condenação do ex-governador Antony Garotinho pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento público e coação no curso do processo. A decisão unânime também elevou a pena de Garotinho para 13 anos e 9 meses de prisão e o tornou inelegível até 2029. Inicialmente, ele havia recebido condenação de 9 anos e 11 meses proferida pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Mas o Ministério Público Eleitoral pediu o aumento da punição e foi acatado em segunda instância. Esse processo se refere à Operação Chequinho, que denunciou o Garotinho por utilizar o programa social Cheque Cidadão da Prefeitura de Campos para comprar votos. De acordo com o MP Eleitoral, de maio a agosto de 2016, o número de novos beneficiários do programa aumentou em mais de 17 mil e parte dos contemplados sequer constava nas listas oficiais de controle, nem atendia aos critérios da legislação municipal. Naquele ano eleitoral, a prefeita de Campos era a esposa de Garotinho, Rosinha Matheus, e ele atuava como secretário municipal de governo. O objetivo era favorecer aliados que concorriam por uma vaga na Câmara de Vereadores. A prefeitura, então, concedia o benefício voltado a famílias de baixa renda em troca do compromisso dos eleitores de votar nos candidatos indicados. A defesa de Antony Garotinho foi procurada, mas não retornou até o fechamento desta reportagem. Em um programa de rádio que o ex-governador apresenta diariamente, ele afirmou nesta sexta-feira que foi julgado sem a presença do seu advogado, que está em tratamento para Covid-19 e que vai recorrer da decisão aos tribunais superiores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga visitou vários locais em Fukushima dias antes do aniversário de 10 anos desde o terremoto e tsunami devastadores de 11 de março de 2011. O terremoto mediu 9.0 na escala Richter, um dos 5 maiores terremotos registrados no planeta. E junto ao tsunami, destruíram grandes extensões do litoral norte do Japão. O terremoto também causou o colapso da usina nuclear de Fukushima, provocando um desastre ambiental gigantesco e obrigando a deslocação permanente da população local. Mais de 18 mil pessoas morreram na tragédia, que também destruiu cidades inteiras. Bem, e para encerrar este noticiário, vamos falar do Mardi Gras de Sydney ontem à noite. Milhares de espectadores lotaram o SCG, o Sydney Cricket Ground, para a edição número 43 do Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, o festival gay e lésbico de Sydney, o Mardi Gras, ontem à noite, sábado à noite. Em tempos de pandemia, essa foi a primeira vez na história do festival, desde 1978, que o desfile não aconteceu na rua Oxford, em Darlinghurst. O estádio esportivo do SCG teve 36 mil espectadores, um percentual pequeno comparado ao público habitual do desfile do Mardi Gras, de centenas de milhares de pessoas. Um espectador disse que a mudança do local não tirou o brilho da festa.
So, although we've had to move away from Oxford Street, as a community, you know, the bi community do face some pretty significant mental health challenges, and a lot of that is to do with lack of community connection. So, no matter where it is that we are, we're just excited to be gathering together in person.
Bem, e passamos à previsão da meteorologia para hoje. Em Perth, tempo parcialmente nublado, máxima de 29 graus. E em Adelaide também, parcialmente nublado, 29. Em Melbourne, tempo bom, 27. Em Hobart, parcialmente nublado, 21. Em Canberra, parcialmente nublado, 27 graus. Em Sydney, parcialmente nublado, também 27. Em Brisbane, tempo chuvoso, máxima de 28 graus. Em Darwin, algum chuvisco e pode haver tempestade. Ao final do dia, máxima de 33 graus. E o noticiário deste domingo fica por aqui.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.